Nós vamos falar agora sobre liderança feminina na advocacia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a vice-presidente da OAB Maringá, Sheila Souza Borges de Liz, e também a palestrante do evento de hoje, que daqui a pouquinho nós vamos falar, Janine Benkenstein. Quero cumprimentá-las, desejar uma ótima tarde, doutora Sheila.
Olá, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes.
Oi, Janine, tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Venho lá do Rio Grande do Sul, sou a Giannini. Então, fique por aqui que nós vamos falar umas coisas bem interessantes, né, doutora Sheila?
Isso aí.
Então, doutora Sheila, né, fala pra gente desses programas que a OAB Maringá vem desenvolvendo, né, da liderança feminina, e hoje vai ter o lançamento de um desses programas.
Isso mesmo. Então, nós temos como projeto da diretoria da OAB Maringá a Escola de Liderança para Mulheres Advogadas, que é a ELMA. E dentro da ELMA, eu acho que ela não é nem só uma escola de liderança, a ELMA é um movimento de transformação para a advocacia feminina. Então, dentro da ELMA, nós traremos várias frentes, vários projetos, então, projeto voltado à saúde física e mental da advogada, workshops, rede de relacionamento, de apoio, rodada de negócios, clube de livros, vários projetos, mas o nosso programa maior e mais completo dentro da ELMA é o Protagonize Mais, que é um programa que nós estamos com parceria com o SEBRAE e que teremos o privilégio aqui de ter a doutora Janine abrindo, fazendo uma palestra de abertura para esse programa que vai acontecer ao longo do ano. Então, ele vai acontecer agora em março, mas ele vai ser finalizado em dezembro, porque teremos vários encontros, são 16 encontros, para a mulher realmente conseguir trabalhar a liderança, trabalhar a inteligência emocional, negociação, gestão financeira, gestão de marketing, ou seja, ela vai sair de lá transformada com tantos treinamentos e tantos aperfeiçoamentos.
Bacana. E sobre essa palestra de hoje, né? Dá um spoiler pra gente, o que vai ter?
Pois é, a palestra de hoje, ela faz, então, esse lançamento desse projeto tão lindo, né? Mas durante o projeto eu também estarei como palestrante, iniciando e finalizando, sim, depois de mais algumas aulas. E a provocação é a seguinte: hoje o spoiler é sobre neurociência aplicada à liderança, que a gente chama de neuroliderança. Será que nós realmente estamos liderando, sabemos liderar? A liderança como nós conhecemos não existe mais. Hoje o grande líder entende, por exemplo, que precisa compreender de bactérias, precisa entender de código genético, precisa entender de produtividade. Ah, mas a produtividade dos meus colaboradores, ou dos meus processos, no caso, ou da condução da minha vida, ela é baseada em quê? Em fórmulas de administração? Não. Ela é baseada nada mais, nada menos do que a qualidade das bactérias que você tem no intestino, por exemplo. Isso acaba dizendo se você é uma pessoa produtiva ou não, se você tem produção de neurotransmissores, de hormônios. Porque o resultado final, porque na verdade a gente quer resultado. E o resultado, ele está atrelado a um processo biológico e não um processo comportamental. Então, porque o comportamento é completamente afetado pela qualidade das suas bactérias. Então, diga-me o que tu comes durante a tarde, que te direis qual é o nível de produtividade, o quanto que tu vai vender, o quanto que vão ser bonitas as tuas peças e qual o resultado que tu vai ter no final do dia.
Olha só, isso na advocacia, pela postura, argumentação e tudo que a gente vê, fundamental. Em todas as áreas, eu acredito, mas nesse caso, né?
Sim, exatamente. Tá vendo, gente? Nós vamos quebrar paradigmas, vamos abrir aí uma caixinha desconhecida, né, de muitas mulheres. Então, o Protagonize Mais é isso, é esse programa completo, cheio de coisas. A gente tem que pensar que dentro da advocacia nós precisamos sim trabalhar espaços em que as mulheres não estão ocupando, elas entenderem, elas estarem preparadas, mais preparadas para poder ocupar esses lugares. Então, assim, o que a gente quer é realmente capacitar e ser uma rede de apoio aí para todas as advogadas.
E a gente falou já algumas vezes sobre isso aqui em entrevista, mas qual que é a maior dificuldade, né, nesse cenário das mulheres hoje em dia?
Bom, as mulheres dentro da advocacia têm o mesmo cenário das mulheres no mercado de trabalho. Nós ganhamos ainda 30% a menos do que os homens, nós não ocupamos cargos de liderança, pensando, nós acabamos de sair de uma eleição dentro da OAB e das 29 seccionais, que são os estados, nós temos apenas 5 mulheres que estão à frente das OABs como presidente. E aqui em Maringá nós tivemos uma única presidente mulher desde então, e nós estamos com 65 anos de OAB Maringá. Dentro da OAB Paraná também, na gestão passada, foi eleita a primeira mulher presidente da OAB Paraná. Então, assim, precisamos ocupar esses espaços, e nós, mulheres, eu acho que a gente tem muita preocupação de achar que a gente não está preparado, que a gente precisa de aprovação, que a gente precisa de um monte de coisa para poder ocupar os espaços ou buscar uma liderança, e não é bem por aí, né, doutora?
É bem interessante, porque eu escuto tudo isso e não tem como não entender que as mulheres precisam aprender do jogo de xadrez, jogo de poder. Elas ainda estão preocupadas com coisas que nem sentam, não são importantes assim, e sim estabelecer poder. Então, nós temos que saber que nós temos um cérebro masculino, um cérebro feminino, e nós temos dinâmicas diferentes. Então, isso também acontece muito na política, né? Sim. Que é a questão do poder em si. Por que nós somos tão poucas? Por que ainda não estamos à frente de muitas... E a culpa é da própria mulher. Desculpa, não é dos homens. As mulheres gostam de atribuir a culpa aos homens. Ah, são machistas. Não, as mulheres são machistas. A outra mulher é competitiva. Aí, quando você chega numa palestra e diz, ó, sabia que você tem inveja do outro e da outra? É por isso que você compete? O quê? Como assim? Então, e como, então, usar essas questões biológicas para que a gente possa entender disso, apresentar um jogo de tabuleiro e dizer, chega, vocês vão ficar dando espaço, assim? Sabe aquela menina educadinha que não podia jogar banco imobiliário? Que isso é coisa de menino? Então, isso tudo é uma construção dentro do nosso cérebro de que nós somos, então, nós nascemos para cuidar. E, sim, nosso cérebro é do cuidado. Então, mesmo que nós estejamos numa posição de poder, tu podes ter certeza que naquela gestão daquela mulher ali, ela vai ter essa questão do cuidado, porque a mulher é do consenso. Sim. O homem, geralmente, ele quer tomar a decisão que ele acha que tem que ser, ponto final. Só que as coisas estão mudando. Nós estamos com gerações, com padrões de gerações de cérebro que já não querem mais essa questão de goela abaixo. Então, a geração dos baby boomers e a geração X ainda aceitaram, tem que ser assim, fica quieto e depois a gente conversa, né? Uhum. Agora vem, chega os millennials e a Z, e agora tá vindo a alfa, que dizem o quê? Não, só um pouquinho, vamos sentar, vamos negociar, vamos ver o que é bom para todos. E o cérebro da mulher, ele é feito para isso, para todos. Por isso que nós jamais mandaríamos para a guerra o filho de outra mulher para matar o nosso.
E diante desse cenário que a senhora colocou, né? Então seria o momento de alavancar a mulher nas lideranças.
Exato, exato. Mas pontuar as coisas. Eu acho que tem coisas que não são ditas, né? Então essa é uma das características, inclusive, da minha fala, assim. Eu tenho essa fala de dizer assim, espera só um pouquinho, para de mimimi, vamos falar de coisas que tem que ser. Nós estamos, vocês querem um tabuleiro de xadrez, vocês querem entrar nele, então fiquem no tabuleiro. Aprendam que tem jogos aqui, que tem regras. Ah, mas eu estou chateadinha, porque isso... Porque, por exemplo, nós temos agora a primeira presidente né, das câmaras vereadoras, a minha amiga, a Majô, estava conversando com ela agora. Ela disse, acabei de sair da CBN.
E ela falou justamente sobre isso, sobre esse olhar feminino, esse cuidado que a mulher tem, e ela vai trazer isso para a presidente.
É, exato. Então, assim, daí nós pensamos assim, a primeira presidente, e aí muitas mulheres dizem assim, ah, doutora, mas aí eu tenho que conversar sobre o projeto de lei, e quando eu chego lá na Câmara, os vereadores se combinaram, e eu sou só mais uma. Daí eu falei, mas onde é que foi que eles decidiram? Em que momento que eles se reuniram? Ah, eu não sei. Parece que eles se reúnem em tal lugar, né? Que são meio obscuros, ou numa partida de futebol. Eu disse, por que você não estava lá? Ah, porque eu sou mulher. Ah, é? Porque você é mulher? Ou você é vereadora e entende que isso é um ofício, o seu olhar, como diz a Majô, o olhar vai ser diferenciado. Uhum. Porém, o ofício de ser vereador, ou ser prefeito, ou ser deputado, ou ser advogado, ou ser juiz, ser promotor, é o mesmo. Uhum. Só que você precisa entender que existem regras. Se você não está querendo submeter essas regras, caia fora. Uhum. Ah, mas é que vão me ofender. Você não serve, então. Se você não sabe jogar, né? Então, nesse sentido, assim, que acho que fortalecer as mulheres. Sim. Dizer para elas que tem coisas que não são importantes, né, doutora? Que são, às vezes, ficam fixadas em coisas tão pequenas. E os homens veem aquilo como uma fragilidade e atropelam. E não é porque eles são maus, não. É porque o espaço precisa ser ocupado. É só isso.
Uhum. Dá um exemplo para a gente dessas pequenas coisas.
É, por exemplo, quando você tem que estar numa reunião, então vamos lá, estamos numa reunião de negociações, né? E a, do lado tem, as advogadas, mulheres e homens, e do outro lado também estão negociando e compondo, e as mulheres são muito expressivas, e elas carregam valores muito fortes, assim, isso eu não vou abrir mão, isso eu não vou aceitar. Só que você acaba não aceitando numa negociação de determinadas coisas, mas eles aceitam. Vamos lá, vou dar um exemplo bem do que eu vivi esses dias durante as eleições. Tinha uma candidata a prefeita que ia para a reeleição e o vice, ela já tinha combinado com a vice que ia ser a vice X. E aí, no ano de eleição, chega o manda-chuva da cidade e fala assim, você vai retirar essa promessa que você fez e vai colocar o meu candidato. E aí você vai ter todo o apoio e daí com certeza você vai vencer a eleição. E ela disse o quê? Ah, não, eu já me comprometi porque eu sou uma mulher de valores, né? É a minha amiga, é meu isso, é meu aquilo, é meu aquele outro. E o que aconteceu? Perdeu a eleição. Se tivesse composto e chegado dito para a sua vice, então, vem cá, vamos negociar. Veja bem, é importante, nós não queremos ter razão. Nós queremos a eleição ganha. Nós queremos o processo. Uhum. Nós queremos o resultado. E eu vejo que as mulheres se perdem aí. Elas ficam com essas coisinhas e dão bola para outras coisas. Por exemplo, assim, vamos lá. Ah, é porque eu não gostei da pessoa. Ah, porque a pessoa tem, pensa de um lado político. Ou ela tem o hábito de fazer isso. Então, as mulheres, eu vejo que elas levam muito a ponto de faca as coisas. Porque elas são as defensoras da prole. Por que mulher não comete tanta multa? Por que não pisa tanto no acelerador? Porque ela sabe que ela é responsável pela sobrevivência e reprodução da prole. O homem não. Né? O homem simplesmente acelera, faz multa. Por quê? Porque está lá no registro biológico de... Ele tinha que correr atrás da caça ou ele tinha que fugir para não ser morto. Então, por que homens cometem tanta multa? Por causa disso. É porque eles amam velocidade. Não é porque são maus. Não é porque são infantis. Então, acho que essas coisas, esses pactos semânticos precisam ser colocados e ditos e esclarecidos e dizer, azul é azul. Outra, a gente brinca, né? Como é que numa negociação você vai brigar com alguém se o homem só vê 7 cores? O cromossomo X, que é o responsável pela cor, ele só tem um, que é XY, né? Agora as mulheres têm duplicado, então a gente vê paleta de 100, 200, 300 cores. Parece que é bobagem o que eu estou dizendo, mas numa negociação judicial, num processo, num problema específico, vai ficar se discutindo uma coisa que biologicamente não tem que se discutir. Né? Então, enfim, tem tanta coisa para falar, né? Que nós vamos falar hoje à noite, né?
Essa avaliação. Então é isso, quando a mulher entende essas diferenças e age a partir disso, não tentando reprimir isso, as coisas podem ser melhores.
E olha, tem um vídeo muito legal, eu agora não lembro de qual, sobre o que que era, acho que era de absorventes, uma propaganda, que dizia o seguinte, que quando se fez uma seguinte pesquisa, pegaram as meninas, então, e meninos, entre 4, 5, até 7 anos, e daí disseram assim, lute como uma menina, corra como uma menina, né? E daí, então, as meninas... Elas faziam, lutavam, corriam, entende? Batiam e aconteceu. A partir da pesquisa que colocaram meninas de 10 anos até os 22, 23 anos, dizendo, então, corra como uma menina. E ela fazia aquele, sabe, rindo assim, correndo. Lute como uma menina. Então, nós, neurocientistas, perguntamos assim, em que momento da vida de uma mulher nós nos perdemos? Porque se nós temos a nossa identidade de força biológica, né, dentro das nossas limitações, né? As mulheres são mais estratégicas e inteligentes, os homens são mais fortes. Eu desculpa, homens, o que eu estou te dizendo aqui, mas é biologicamente comprovado que os homens são dos donos da força, da ação, sabe, do realizar. Porém, as mulheres são donas da estratégia e da inteligência.
Olha só, ocupar os lugares onde a estratégia e a inteligência são mais necessários, olha só.
Né? E de onde tiraram a gente? Justamente desses lugares, né? Então, essa pesquisa que fala sobre isso, então retoma essa discussão, porque os meninos também foram perguntados. quando eles eram pequenininhos. Ah, lute como uma menina. E eles corriam, né, imitavam uma menina valente. Agora os meninos entre 10 anos e 22, ai, tô correndo, entende? Estou lutando. Ai, mas o que é minha unha? Então, assim, até que ponto o lugar onde nós estamos inseridos faz com que as meninas, então, entrem numa certa matrix biológica, que a gente fala. Porque eu lembro que a minha mãe falava assim, ó, tu não tem que jogar banco imobiliário, tu é uma menina. E outra, se eu jogasse com meu irmão, porque era só eu e ele, né? Ela dizia, tu tem que deixar ele ganhar. Eu falei, então dava um pau federal. Porque desde que eu era pequena, então eu tinha essa... Mas quantas vezes eu sucumbi? Quantas vezes eu escutei que não era o meu lugar? Não era o nosso lugar, né?
Sim.
E aí isso reflete num processo judicial, reflete numa negociação, reflete até na postura delas. O que nós vemos, não sei se a senhora concorda, doutora, mas uma insegurança das mulheres, lindíssimas por fora. Parecem umas bonecas, assim, as advogadas, né? Eu sei porque eu conheço muitas daqui. Mas se eu fizer assim, com o dedinho, elas são frágeis. Não são fortes, não são determinadas, né? São raras as mulheres que não possuem fissuras. A grande maioria de nós possui fissuras. E eles conseguem ler isso.
Uhum.
E atropelam.
E tá vendo como é importante, né, isso que a doutora está falando, porque esse movimento de transformação, ele tem que ir muito além ali das advogadas. Isso vai refletir para a sociedade, isso vai refletir na forma como ela educa,
famílias, né?
Não é? Os filhos, como os filhos são, aprendem desde cedo essa mudança. A gente tem que mudar a mentalidade, mudar a forma como se enxerga, como se fala, como se cria. E é através disso que a gente quer ali dentro da UAB, começar com uma sementinha interna ali das mulheres se desenvolverem e dali para frente elas poderem refletir isso na casa delas, no trabalho delas, nos projetos que elas possam assumir fora da UAB, fora do profissional. É muito importante.
Tá certo, gente. Estamos com o nosso tempo encerrado, infelizmente. Quero agradecê-las pela entrevista aqui na CBN e desejar uma ótima tarde.
Obrigada, viu? Obrigada. Os ouvintes e todos estão convidados para a palestra, mas tem que se inscrever,
isso,
né, doutora?
Às 19 horas.
Isso.
No site da UAB tem informação?
No site da UAB.
Tá certo, então. Nós conversamos com a vice-presidente da UAB Maringá, Sheila Souza Borges de Lis, e também com a palestrante do evento de hoje, que a UAB vai lançar, Liderança Feminina na Advocacia, esse evento promovido pela UAB, Janine Benkstein.